convidado.
O Senegal e a Guiné-Bissau negociam até esta sexta-feira, em Dakar, a zona de exploração conjunta. O acordo de 1993, após arbitragem da Justiça Internacional, previa, para o caso de hipotéticos hidrocarbonetos, 85% para o Senegal e 15% para a Guiné-Bissau. O chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, denunciou em 2014 este acordo, permitindo a sua renegociação, atualmente em curso. A sociedade civil também se mobilizou e quer num novo cenário que poderá sair das negociações com o vizinho Senegal. João José Silva Monteiro, mais conhecido por Uco Monteiro, é o presidente do Conselho de Administração da Universidade Colinas do Bué. O também antigo chefe da diplomacia guineense e comissário da CDAO explica o sentido da iniciativa da sociedade civil.
Nós somos um grupo bastante diverso de pessoas da sociedade civil que resolveram se implicar neste processo, não no processo negocial enquanto tal, mas se implicar neste processo de cooperação entre o Senegal e a Guiné-Bissau na área conjunta de exploração, uma área definida na sequência dos diferendos que tivemos há 20 anos atrás.
Há pessoas, como é o caso do Uco Monteiro, há também a antiga embaixadora Francisca Vaz, o sociólogo Miguel de Barros, pessoas de vários níveis da sociedade, mas com a mesma preocupação.
Sim. Mas há também o Fernando Casimiro, o Vidinho, a Helena Neves, a jurista, a Nervina Barreto. É um grupo grande, não é? Este é o núcleo duro, há o professor Lamarana Bari. Nós quisemos nos implicar e vamos implicar cada vez mais, porque almejamos um processo negocial diferente daquele que teve lugar no passado. É tempo hoje de os governos, e nomeadamente o governo da Guiné-Bissau, entender que há um princípio muito importante, sem tirar a legitimidade a qualquer entidade pública na condução dos destinos da nação, é preciso implicar a sociedade civil e a população na tomada de decisões, na discussão com vista a tomar decisões para aspectos importantes da nossa vida. Isso é importante para nós, para começar. É um problema doutrinal. A segunda questão importante, ligada com esta aqui, é preciso fazer um trabalho de casa rigoroso na Guiné-Bissau para evitar a reedição do que aconteceu há 20 anos, em que a Guiné-Bissau foi humilhada internacionalmente, humilhada no tribunal quando se decidiu como se decidiu, e humilhada também na distribuição que se fez nas eventuais vantagens que houvessem da exploração petrolífera na área comum de exploração.
Ou seja, 85% de hidrocarbonetos para o Senegal, 15% para a Guiné-Bissau, no acordo de 93. Ou seja, um acordo que tem 25 anos, que acabou por ser denunciado em 2014 pelo atual chefe de Estado, despoletando precisamente esta renegociação que está em curso, não é?
Exato. Nós queremos é apoiar o governo. Nós queremos que tenhamos uma posição forte, uma posição que defenda de maneira acérrima os interesses nacionais. Na altura, quando foi dessa decisão arbitral, quando foi dessa partilha, a Guiné-Bissau apresentava-se fraca em relação ao nosso vizinho, compreende-se, historicamente. O que não se pode compreender é hoje termos os recursos humanos que a gente possui, termos informações que nós temos, nós o que estamos a pedir é esse trabalho de casa. Um trabalho de casa que não seja apenas de uma das componentes da sociedade guineense. Um trabalho de casa que envolva as forças vivas da nação, que envolva os técnicos nacionais, refirmo aos técnicos da sísmica, geofísicos, que existem na Guiné, mas também que existem no plano internacional, guineenses no plano internacional. Temos capacidades imigradas no exterior, que trabalham em laboratórios de referência internacionais, que devem ser mobilizados para ajudar o país a ter uma posição negocial que traga vantagens devidas ao país.
Vocês conseguiram, de alguma forma, avistar-se com a parte guineense antes dela viajar rumo a Dakar, precisamente para nos darem conta dos vossos anseios e das vossas exigências relativamente a este cenário agora de 2018? Em que medida é que as entidades guineenses que estão a negociar em Dakar efetivamente vos ouviram e podem eventualmente também levar em consideração as considerações que vocês estão a advogar?
Infelizmente não, por razões que não importa aqui levantar, mas eu devo dizer que há abertura por parte de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, que recebeu a nossa mensagem, recebeu o nosso manifesto e deu-nos um feedback. Instruiu o governo para nos contactar, estamos à espera desse contacto. Houve uma tentativa de contacto, mas o tempo era bastante curto. Isso não invalida o facto de estar-se agora a negociar. As negociações não terminam com uma só ronda, haverão muitas ondas. Nós temos coisas a dizer, nós temos inputs a dar a essa delegação. Estamos esperançados que essa mostra de abertura vai se concretizar no melhor dos prazos. Vamos para essa negociação como um só homem, como uma só nação, por detrás do governo e fazer valer os interesses nacionais, presentes e futuros, nessa mesa negocial. Podemos conseguir isso.
Tanto mais que esta zona se presume ser rica, não só em peixe, em recursos aléuticos, mas também em petróleo e gás.
Em 93, a nossa delegação fez o que pôde, defendeu aquilo que podia, mas perdemos. Isso por conta da juventude de uma Guiné independente, isso por conta dos recursos humanos que nós tínhamos naquela altura, mas também por conta das informações que dispunhamos. Hoje as coisas mudaram. Toda a gente sabe, e nós em particular, que o substancial, a configuração daquela zona, na altura falava-se apenas do Domo Flor, que está um pouco acima das 240, que divide a Guiné do Senegal. Hoje sabemos que o essencial, a configuração daquela zona, mostra-nos que o essencial das potencialidades em termos de hidrocarboneto ficam abaixo do azimuto 240. Portanto, o que significa uma vantagem importante para a Guiné-Bissau e que deve ser considerada, a justa consideração, na mesa negocial. É por isso que nós também, aí a segunda parte do meu raciocínio, eu estava falando da forma em termos negociais, não deve ser como no passado, mas também a nível do conteúdo, a forte das informações que nós temos. Temos que exigir muito mais. Para nós, a posição negocial da nossa delegação deve ser, em primeiro lugar, o acordo expirou. Nós somos panafricanistas, queremos que haja um esforço comum conjunto na exploração da zona, mas a nossa primeira posição negocial, o acordo expirou, vamos fazer um balanço. Cada um fica na sua zona. Há um traçado, que é injusto, mas já esse traçado existe, azimuth 240, vocês ficam 240 para o norte e nós 240 para baixo, é nosso. No entretanto, podemos encarar a possibilidade de uma exploração conjunta. Entretanto, sabendo que o essencial do petróleo está na nossa zona, como no passado era 85-15, agora será 15-85. O Senegal fica com 15 e nós ficamos com 85. Essa é a segunda posição, o segundo cenário. E podemos evoluir nas negociações, mas o petróleo é nosso, nós temos capacidade para a gestão daquele dossiê, a abertura ao mundo para negociar com outros parceiros a exploração dessa zona, temos possibilidade e capacidade para negociar com os bancos o financiamento de seja qual for o investimento necessário para essa exploração. Sabemos que existem companhias no mundo que querem fazê-lo.
Para o petróleo, portanto, e para o gás.
Para tudo o que houver lá dentro. Petróleo, gás e tudo o que possamos ainda descobrir. A Guiné não pode continuar a ser um mendigo internacional, nem em termos negociais, nem em termos de relacionamento com os vizinhos e com os outros parceiros. Nós queremos apanhar o avião comercial e ir negociar. Quando vamos a reuniões internacionais, não temos que pedir ninguém, enfim, que nos emprestem aviões. Não. Somos um país responsável, um país que se quer independente e que tem que agir com dignidade nessa independência. Dignidade na independência significa que você não perde ao vizinho nada, não estende a mão ao vizinho. Pode estender uma vez, mas sistematicamente passar a estender as mãos ao vizinho, isso só traz o que os cabardenses chamam de injutimento, falta de respeito. Portanto, temos que nos sentar à mesa como de igual para igual com o Senegal. Essa é que deve ser a nossa postura, é isso o que nós advogamos. É nisso que nós queremos contribuir para a solução desta questão da fronteira e dos recursos daquela área com o nosso vizinho do Senegal. Tem que ser assim mesmo. E o Senegal há de compreender que tem em face interlocutores à altura da questão que se coloca, dos desafios que se coloca. Uma Guiné digna, uma Guiné independente, verdadeiramente independente.
Era João José Silva Monteiro, ex-chefe da diplomacia guineense e presidente do Conselho de Administração da Universidade de Colinas do Bué.